DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, casos de corrupção continuam a surgir mesmo na pandemia da Covid-19, e analista defende.
O combate à corrupção e à impunidade não pode ser colocado de parte em função do quadro que vivemos da pandemia do novo coronavírus.
No Burundi, a repercussão da morte do presidente Pierre Nkurunziza. E o caso do angolano vítima de violência policial no Brasil gera debate sobre o racismo no país.
Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que atualizam esses dados todos os anos, falam que 70% das pessoas que são mortas pela polícia no Brasil são negras.
São os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 10 de junho de 2020, comigo, Thiago Melo. Bom dia. Apesar da pandemia da Covid-19, os atos de corrupção não param de acontecer em Angola. A Procuradoria-Geral da República Angolana está a investigar alegados desvios de fundos nos governos provinciais do Bengo e do Kwanza Sul. Analistas ouvidos pela DW África exigem a responsabilização criminal dos implicados. Os pormenores a partir de Luanda, com o correspondente Manuel Luamba.
Desde a divulgação dos dois primeiros casos da Covid-19 em Angola em março deste ano, a luta contra a corrupção, a impunidade e o nepotismo parece ter sido esquecida. A entrevista à DW África, Lindo Bernardo Tito, jurista e deputado independente, explica.
O combate à corrupção e à impunidade não pode ser colocado de parte em função do quadro que vivemos da pandemia do novo coronavírus.
Para o jurista, mais do que nunca, os órgãos de fiscalização do Estado deviam prestar maior atenção às despesas públicas que estão a ser feitas, sobretudo no âmbito do combate à Covid-19.
Aliás, num quadro como este, em que estão a ser feitas muitas despesas avultadas, deve estar sempre em cima da mesa, né? Para ajudar os gestores públicos a fazerem as gestão mais criteriosa e mais transparente dos recursos públicos disponíveis num quadro como este.
Entretanto, a cruzada contra a corrupção do presidente angolano João Lourenço voltou a ribalta nos finais de maio e princípios de junho, com relatos de investigação sobre atos de desvios de fundos nos governos provinciais do Kwanza Sul e Bengo. Há também corrupção e impunidade no Banco de Poupança e Crédito BPC, tutelado pelo Estado. Nos últimos dias, houve fraude de mais de 400 milhões de kwanzas, mais de 600 mil euros. De acordo com António Lopes, presidente do Conselho de Administração do BPC, a metade destes valores já foi recuperada.
Esta última fraude que ocorreu, neste momento nós temos recuperado, como dizia, parte significativa desse valor. Uma parte desse valor nem saiu do banco. Também os nossos mecanismos de auditoria, portanto as estruturas, interviram imediatamente no sentido de, através da colaboração institucional que existe, evitar que esses recursos pudessem ser depois retirados do sistema bancário.
O Banco de Capital Público espera agora que a justiça responsabilize criminalmente os implicados no desvio deste e de outros valores, como, por exemplo, os 180 milhões de kwanzas, cerca de 270 mil euros, que um dos funcionários já detido tentou dar destino incerto. Para o ativista e investigador angolano Nuno Álvaro Dalla, a responsabilização criminal pelo desfalque do BPC peca por ser tardia e defende que a justiça responsabilize também os dirigentes do aparelho do Estado que constam da lista dos credores.
Não só aqueles que fizeram os últimos desfalques na forma de furto, roubo, como também aqueles que efetivamente usaram este banco nos últimos 20 anos como se fosse sua propriedade. A responsabilização criminal já vai tarde, era para ser feita ontem.
Em curso está o julgamento de José Filomeno dos Santos, Zenon, filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, e de Walter Felipe, antigo governador do Banco Nacional de Angola, BNA. As sessões foram adiadas sem data devido ao novo coronavírus. Espera-se que depois da pandemia comecem os julgamentos de Gino Carneiro, ex-governador de Luanda e antigo ministro das Obras Públicas, e de Manuel Reblas, antigo ministro da Comunicação Social e ex-diretor do Gracima, ambos acusados de corrupção. Os processos já foram entregues ao Tribunal Supremo pela Procuradoria Angolana. Manuel Luamba, DW, Luanda.
A Covid-19 faz esquecer a luta contra a corrupção em Angola? E no seu país haverá mais casos de corrupção na pandemia? Essas são as perguntas do dia nas redes sociais da DW África e já trazemos aqui algumas reações. Max Maine escreve na nossa página no Facebook: de facto, a corrupção é uma realidade que se vive cá em Angola. João Muaca também concorda e diz: sem dúvida. Gerson Nuno comenta: o combate à corrupção em Angola já terminou. E Adão Fernando escreve: a Covid-19 atinge muitos setores, o que faz ser uma questão de prioridade. Foram alguns comentários e logo mais trazemos mais reações. Ainda pode participar, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Procuradoria-Geral da República de Angola indiciou 7 altos gestores públicos de Benguela. A informação foi avançada pelo jornal angolano O País, que diz que os funcionários foram intimados a comparecer na segunda e terça-feira no Serviço de Investigação Criminal no Lobito. Todos são indiciados por diversos crimes, incluindo peculato e burla por defraudação, de acordo com fonte ouvida pelo jornal. E o governo de Angola vai manter a cerca sanitária na província de Luanda por mais 15 dias devido ao alto risco de propagação da Covid-19 nas comunidades. A ministra da Saúde frisou que o novo ciclo inicia-se hoje e termina no dia 24 deste mês. Estão liberadas apenas deslocações urgentes, necessárias e inadiáveis. Angola anunciou esta terça-feira mais 4 infectados, totalizando 96 casos da Covid-19 no país. O governo anunciou que já gastou mais de 60 milhões de euros no combate ao novo coronavírus. Entretanto, em Moçambique, as autoridades de saúde confirmaram 20 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. O país tem agora 453 doentes, mantendo-se 2 óbitos. Metade dos casos foi registrada na província de Nampula, que é o foco de transmissão comunitária da doença em Moçambique. E na Guiné-Bissau, o governo pediu esta terça-feira ao presidente Umaro Sissoko Embaló para prolongar o estado de emergência no país, que devia terminar esta quarta-feira. A situação da pandemia no país é preocupante, com quase 1.400 infectados e 12 mortos. O Alto Comissariado para a Luta contra a Covid-19 na Guiné-Bissau propôs sérias e rigorosas medidas de proteção, observância de boas práticas, reforço das campanhas de sensibilização e o aumento do número de testes, que ainda é muito aquém do desejável. O Alto Comissariado recomendou também a continuação das medidas de confinamento. Em São Tomé e Príncipe, já são 611 infectados pela Covid-19. O país confirmou esta terça-feira 97 novos casos nas últimas 24 horas. Em Cabo Verde, foram confirmados 18 novos casos, o que o governo considera como um aumento controlado, sobretudo após o levantamento do estado de emergência. Atualmente, Cabo Verde registra mais recuperados do que infectados, informou o governo. Em África, já são mais de 5.300 mortos confirmados e cerca de 196 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente. E a OMS confirmou que os infectados em todo o mundo já passam dos 7 milhões. Numa conferência em Genebra, a Organização Mundial da Saúde reiterou que as pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus e voltou a defender a importância do isolamento social para conter a pandemia. E o Banco Mundial alertou que este ano deve haver um aumento da pobreza extrema nos países devido à pandemia.
DW África, Deutsche Welle.
Morreu no Burundi o presidente Pierre Nkurunziza. O chefe de Estado foi vítima de um ataque cardíaco aos 55 anos, informou o governo esta terça-feira. O país, em plena pandemia, declarou luto oficial de uma semana. É o final de um mandato de 15 anos, marcado por forte violência policial e uma retirada histórica do Tribunal Penal Internacional. O comunicado do governo informou que o presidente foi internado no hospital no sábado, depois de se ter sentido mal. apresentando melhoras no domingo, mas piorou abruptamente na segunda-feira de manhã, não tendo resistido. A notícia levantou suspeitas de que o presidente teria morrido de Covid-19. Na semana passada, a primeira-dama já havia sido levada para o Quênia para tratamento da doença. Evariste Ndayishimiye, eleito nas presidenciais de 20 de maio, com 68,7% dos votos, prestou condolências à família e disse que Nkurunziza deixa um legado que nunca será esquecido. Em declarações no seu perfil no Twitter, o novo presidente do Burundi, que ainda vai ser empossado, prometeu continuar o trabalho de Pierre Nkurunziza. Entretanto, o legado de Nkurunziza está marcado pela violência, e para entender o presidente burundês, é preciso ter em conta o papel que desempenhou como líder rebelde na guerra civil que durou de 93 a 2005, como explicou o politólogo Phil Clark, da London School, numa entrevista à DW em 2018.
As a rebel leader who was able to build a rebel movement.
Como líder rebelde, ele foi capaz de formar um movimento rebelde, e por causa deste envolvimento, conseguiu negociar o seu caminho até a presidência. Então, seu estilo de liderança é resultado direto desses anos de violência. Pierre Nkurunziza tomou posse em 2005, desde o final da guerra civil, com apoio do parlamento. Após dois mandatos, em 2015, o ex-líder rebelde anunciou a sua candidatura para um terceiro mandato. Desde então, Burundi vive uma grave crise política que já resultou em pelo menos 1.200 mortes e mais de 400 mil refugiados. Em 2017, o Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação sobre crimes cometidos no país entre abril de 2015 e outubro de 2017. O procedimento irritou Pierre Nkurunziza, que decidiu retirar o Burundi do TPI. A violência foi desencadeada pela contestação ao possível terceiro mandato do presidente, considerado inconstitucional pela oposição. O ativista dos direitos humanos, Pierre Mbonimpa, lamentou a morte do presidente, mas também o facto de que Nkurunziza não poderá mais responder por seus atos na justiça.
Para mim, em tant que defensor dos direitos do homem,
como ativista dos direitos humanos, sempre dói quando alguém morre. Mas nesse caso, Nkurunziza não será mais processado. Estávamos à espera de justiça, mas agora será difícil. Em vez de concorrer a um terceiro mandato, Pierre Nkurunziza apontou Evariste Ndayishimiye como candidato e recebeu do partido do governo o título de eterno líder supremo, com vários analistas a admitirem que continuaria a exercer o poder nos bastidores. A morte do presidente, para alguns, significa que o novo chefe de Estado terá rédea solta, mas nem todos estão otimistas em relação a isso, como diz o ativista Pierre Mbonimpa. Sabemos como generais e oficiais reagem, mesmo se Ndayishimiye tomar posse como presidente, o antigo sistema continuará no governo. A oposição do Burundi reconheceu os resultados das presidenciais de 20 de maio. De acordo com o calendário estabelecido, Nkurunziza deveria passar a pasta da presidência a Evariste Ndayishimiye em agosto.
DW, do centro da Europa, para si.
Um angolano foi baleado e detido injustamente pela polícia no sul do Brasil. Gilberto Andrade de Castro Almeida ficou 12 dias detido e a sua companheira, a brasileira Dorildes Laurindo, morreu durante a ação policial. O caso levantou questionamentos sobre o racismo policial no Brasil. Luciano Nagel.
O encontro entre um angolano e uma brasileira acabou em tragédia na cidade de Gravataí, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, ao sul do Brasil. O crime ocorreu no último dia 17 de maio, quando o angolano Gilberto Andrade da Casta Almeida, de 26 anos, e a brasileira Dorildes Laurindo, de 56, pegaram uma boleia e um carro de uma aplicação. O casal havia se conhecido pela internet. Gilberto reside na cidade cidade de Anápolis, no estado de Goiás, e Dorildes vivia em Cachoeirinha, município próximo a Porto Alegre. A convite da costureira, o africano pegou um voo com destino ao Rio Grande do Sul. Gilberto queria conhecê-la pessoalmente. Os dois contrataram a BlaBlaCar, que é uma aplicação de boleias de longa distância, e viajaram até Tramandaí, no litoral norte gaúcho. No retorno do litoral, o casal chamou o mesmo motorista. E foi a partir daí que o pesadelo começou, como conta o delegado de polícia que investigou o caso, Eduardo Limberger do Amaral.
Durante este retorno, este motorista, que estava foragido pela prática de tentativa de feminicídio, ele visualizou uma viatura da Brigada Militar e começou a empreender fuga. O veículo foi interceptado por outra guarnição da Polícia Militar. Houve reação por parte do motorista e eles revidaram essa reação com disparos de arma de fogo, que acabaram atingindo tanto Dorildes quanto Gilberto.
Gilberto Andrade foi atingido com tiros na perna direita e passou por cirurgia. Já sua companheira, Dorildes Laurindo, foi baleada na medula e no abdômen. Duas semanas após ser internada em estado gravíssimo no hospital de Gravataí, a brasileira acabou por falecer. Depois do atendimento hospitalar, o angolano foi levado ao presídio na cidade de Canoas, onde ficou detido por 12 dias. Gilberto Andrade, que é técnico em radiologia, foi acusado pelos policiais militares de atirar contra a corporação. O inquérito da Polícia Civil concluiu que o africano e a companheira foram vítimas e não tinham relação com o criminoso. A advogada de defesa do casal, Ana Conrad, já ingressou com uma ação judicial contra o Estado. Gilberto relatou os momentos de terror que vivenciou.
Não deu tempo para nós explicarmos, porque quando ele para o carro de repente, ele se põe em fuga. Quando nós abrimos a porta e descemos, aí começaram os disparos. Depois que eu fui atingido, eu comecei a gritar: eu sou inocente, eu não fiz nada.
Segundo a socióloga e professora da Universidade Federal de São Carlos, Jaqueline Signoreto,
no estado de São Paulo, em geral, são mortas pela polícia 3 vezes mais pessoas negras do que pessoas brancas. No Rio de Janeiro, essa proporção chegou a 4 vezes, pelos dados que nós temos. E os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que atualizam esses dados todos os anos, falam que 70% das pessoas que são mortas pela polícia no Brasil são negras.
Para a pesquisadora, não é possível fazer uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos quando o assunto envolve violência e racismo, já que no país norte-americano, a conquista da cidadania dos negros ocorreu de uma forma diferenciada que no Brasil. De Porto Alegre para Deutsche Welle, Luciano Nagel.
DW Notícias.
Nos Estados Unidos, senadores democratas pediram esta terça-feira uma investigação à atuação da polícia durante as manifestações contra o racismo e a violência policial nos últimos dias em Washington. O pedido foi feito no mesmo dia em que o corpo de George Floyd foi enterrado em Houston, no Texas. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal julga esta quarta-feira uma ação que questiona o inquérito sobre a disseminação de fake news, investigação que está no centro da crise entre o atual governo e o tribunal. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, chega a Israel esta quarta-feira para manifestar a preocupação do seu governo com a anexação israelita de partes da Cisjordânia. E o Conselho Norueguês de Refugiados acusou a comunidade internacional de negligenciar as crises de refugiados em África. O continente é novamente foco das crises mais negligenciadas em todo o mundo, disse a organização.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: a Covid-19 faz esquecer a luta contra a corrupção em Angola? E no seu país haverá mais casos de corrupção na pandemia? Voltamos então com os comentários. Mário Rufino da Beira, Moçambique, comenta: sem sombra de dúvida que este momento é propício para mais casos de corrupção. Assim está a aumentar o nível da corrupção. E este internauta completa: depois da pandemia, havemos de ver a situação. E Sacu Cardoso escreve: em Moçambique não se fala da corrupção. É só Covid-19 para ali e para aqui. Os nossos dirigentes estão a aproveitar o tempo para lucrar. Até se esqueceram de que existem outras doenças que estão a matar pessoas. É a opinião de Sacu Cardoso, internauta moçambicano. E Andrés Balaguer comentou de forma curta e objetiva. Acho que sim, disse esse internauta, referindo-se ao aumento dos casos de corrupção durante a pandemia. Foram alguns dos comentários que chegaram nesta edição. Agradecemos a todos que participaram e que estiveram conosco com este comentário. Nós encerramos esta edição. Obrigado a você. E acompanhe mais notícias na página dw.com/português e também na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.